Eventos. A CBN Maringá volta a falar do seu estúdio na Expo Ingá 2024 e agora com uma entrevista com Miguel Tranin, que é o presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. Boa noite, Miguel. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio.
Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de nos conceder um espaço para falarmos sobre a nossa atividade.
Vamos falar, iniciar o nosso bate-papo com a produção de etanol, né? É um combustível renovável, historicamente obtido da cana-de-açúcar, mas que já vai diversificando as suas fontes de matéria-prima. Nós temos hoje, já em larga escala no país, a produção de etanol de milho e começa também a produção de etanol de soja, até de trigo, né? O que você nos teria a dizer sobre essa diversificação, essa ampliação das fontes da matéria-prima?
É diferente do etanol de cana, que, na verdade, foi um aproveitamento. A intenção da indústria, inicialmente, era a produção de açúcar. E sobrava um mel residual, né, em larga escala disso, foi quando surgiu a ideia e foi criado o programa Proálcool. Aí, então, as usinas começaram...
Aliás, 51 anos atrás, né?
Exatamente. E aí começou-se, de fato, a existir destilarias, né, a partir de 82, várias iniciativas, até no Paraná, com muitas indústrias sendo instaladas. E depois também passaram a isso. Mas com o passar do tempo e desenvolvimento de tecnologias, houve um aprimoramento, principalmente aí começando com o etanol de milho, nos Estados Unidos, numa escala bastante grande.
Quer dizer, eles copiaram o modelo brasileiro, né?
Não, sobre o etanol de milho, eles desenvolveram lá uma levedura.
Uma tecnologia própria.
Na verdade, o que muda de um produto para o outro, de um cereal ou de uma fonte ali de energia para o outro, é exatamente a levedura, com a capacidade dela transformar aquele amido em etanol. E aí, descobriu-se lá nos Estados Unidos, começou a se instalar também no Brasil, já estão numa larga escala aí. Esse ano deve chegar próximo aí a 8 bilhões de litros de etanol de milho. E tem outras culturas, tem outros produtos também, do soja, do arroz, do milho, do trigo, tudo que der uma fermentação e tiver uma levedura que dê viabilidade desse processo fermentativo, aí eu acho que isso deve crescer muito. Então, nessa escalada de combustível renovável, eu acho que essas alternativas de produção de etanol tem uma tendência de crescer. Fora todo o crescimento já muito avançado do etanol de milho, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo e nos demais países.
Você comentou aí da produção de etanol de milho nos Estados Unidos, né? Lá eles não fazem igual no Brasil, que aqui você tem um sistema de cogeração de energia, como é que é a produção, como é que é nos Estados Unidos a produção do etanol? O que, que eles utilizam para fazer a movimentação da...
Então, é que a indústria ela precisa de energia para se movimentar. E lá eles tocam a energia elétrica ou com geradores a diesel.
A diesel?
Grande parte é a diesel.
Então,
lá.
É poluente.
O próprio energia elétrica deles, e algumas é urânio, outras fontes de combustível fóssil. E são essas indústrias aí que eles fazem. Mas eles cresceram, produzem em larga escala, exportam, são grandes exportadores. Os Estados Unidos hoje produz em torno de 50 bilhões de litros de etanol de milho. É um número significativo. Mas o que vem atrelado aí, Jorge, tem o lado, vamos dizer assim, do etanol e de toda essa questão do combustível verde, né, de renovável. Mas um grande apoio, um grande suporte que fez com que crescesse tanto isso é o que era um subproduto, que é o resíduo da fermentação, né, em inglês DDG, essa transformação que acontece no milho, né, que é um produto que tem de 8% a 10% de proteína, essa ração fica com 28% a 35% de proteína. É uma ração de grande qualidade para suínos, bovinos, quando seco para frangos. Então isso aí modernizou e avançou muito e é uma tendência de continuidade disso, desse aproveitamento do etanol e também do resíduo da fermentação.
Miguel, todos os segmentos agrícolas têm se deparado com a escassez de mão de obra, né? Um problema sério que a gente percebe. E ao mesmo tempo em que investir na mecanização e na automatização é uma questão de sobrevivência. Como é que o setor da bioenergia vem enfrentando esse desafio?
Bom, já, isso não é exclusividade do nosso setor. A questão da mão de obra está muito difícil. O que a gente tem feito, aproveitando alguns programas que tem, e mesmo quando não tem, você atrai aquele trabalhador para dentro da indústria e aí faz o treinamento com ele já empregado. Porque você buscar alguém para fazer um curso de treinamento para depois ser contratado, nós não, então, estamos encontrando trabalhadores. Então, o que tem que se fazer é isso aí, é você levar ele para a indústria, né, ele se transformar um funcionário, e aí você qualificar ele com o tempo, ele vai melhorando e, gradativamente, galgando novas posições dentro da empresa. Essa é uma das estratégias que tem sido utilizado com bom resultado, com bom efeito, mas dificulta muito isso a escassez. Haja visto aí quantos locais aí que há disponibilidade de contratação e não tem trabalhadores, em vários segmentos. Eu digo isso até pela experiência que eu tenho tido junto à Federação das Indústrias do Paraná, a dificuldade de mão de obra e a dificuldade de alunos para treinamento para querer se habilitar para o emprego.
Qual que é o perfil do profissional hoje que é demandado por esse setor?
Bom, além das funções em que exige daí uma função de um curso superior de engenharia, de química, de industrial, né, e engenheiro mesmo, nós aí temos perfis assim na parte de destilação, na parte de manutenção de moendas, da manutenção. A indústria é uma escala bastante grande, sabe? E às vezes uma mão de obra também, de, vamos dizer assim, de uma qualificação de soldadores, manutenção, torneiros, uma série de componentes ali que usa uma mão de obra bem significativa. Uma indústria hoje de 1 milhão de toneladas, vamos dizer assim, que é uma indústria média aí no Paraná, emprega ali normalmente 100 a 120. Já chegou a empregar mais de 300. Mas em função disso, a automação foi necessária para se fazer isso. Então, grande parte da indústria hoje, que usava mão de obra humana, hoje já são equipamentos, já é automatizada grande parte da indústria. Assim como todos os outros setores estão trabalhando para isso aí.
Quer dizer, o setor também da bioenergia vive um momento mais favorável, né, do que nos últimos anos. Aí. A gente sabe que o setor enfrentou um período longo de crise. Né?
Foi um longo período de crise, muito difícil, onde sucumbiram várias empresas. Né? No Paraná, nós tínhamos 30 indústrias, ficaram apenas 17. No Brasil, fecharam mais de 120 indústrias. Foi bem pesado isso. Mas, graças a Deus, nos dois últimos anos, houve uma recuperação, principalmente no preço do açúcar. Né? E o Brasil teve a última safra, uma safra muito boa. Historicamente, aí, o Brasil ficava entre 580 e 600 milhões de toneladas de cana. Nós colhemos 654 milhões de toneladas de cana. É um volume bastante significativo. Fizemos 42 milhões de toneladas de açúcar. Normalmente era 32, 33.
Isso na última safra.
Na última safra. Exportamos 30, mais de 30, 32 milhões quase chegou de toneladas. O Brasil consome em torno de 10, então a gente já tinha um estoque. E foi uma boa produção também de etanol, em torno de 33 milhões de metros cúbicos, sendo aí 10 de anidro e 20 de hidratado. Então, com uma safra muito gratificante, por quê? Com bons preços. Isso fez com que muitas indústrias conseguissem recuperar um pouco essa grande perda que tiveram ao longo dos últimos 5 anos.
E ao longo desses anos de crise aí, o setor teve dificuldade até de fazer investimentos. Nesses momentos agora, o setor está se reestruturando e se modernizando?
Principalmente, Rogério, uma perda que foi assim fatal. O pouco investimento na lavoura. Eu acho que eu já te disse uma vez, eu tive um engenheiro açucareiro que chamava Miguel, o açúcar você faz no campo. E de fato é, que é na cana que você faz o açúcar. Aí nós tínhamos pouco investimento em adubação, em cultivo, em coisas, tivemos baixa produtividade e, por consequência, baixa produção. Então isso, assim, vamos dizer assim, acelerou aquele processo. Então, dificultou muito, mas agora, graças a Deus, nos dois últimos anos, há bastante investimento, inclusive muito investimento de renovação de canaviais, que em média tem que ser na faixa de 20%. Nós andávamos com a renovação e que não chegava a 10%, ou seja, o canavial estava velho. Certo. E agora estamos alcançando isso aí, né? Com novas variedades. E um outro ponto que você falou, diversificando a produção. Tá além certo. Do açúcar e do etanol, bioenergia, né, outras alternativas pontuais que tem em algumas indústrias, isso dá uma sustentação mais segura e mais ampla para cada indústria.
Ok. Miguel Tranin, presidente da Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, muito obrigado pela sua participação aqui no Instituto CBN.
Eu que agradeço. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes pelo momento.
8 horas, 29.